cumpridas com mandato. Lógico que ele tinha que abraçar a Kelps da mesma forma que estava abraçando os outros. Ele podia abandonar, mas ele também não podia fazer um discurso e fazer um palanque para dizer que estava do lado de Kelps e estava contra os deputados que estão lá apoiando ele. Isso não existe numa campanha.
E assim, não existe. E primeiro, tem que... Fúvio, não sei se Fúvio tem autorização para falar por Kelps, né?
Ele tem sido o porta-voz de Kelps desde o primeiro momento.
Ele fez um comentário que Kelps depois foi lá na publicação dele e comentou.
Ele está falando por Kelps.
Ele comentou, o Dani mostrou aqui o comentário que ele fez, que o comentário terminava com "te amo".
Foi.
Te amo.
Irmãozão.
Eu não nego que ele tenha uma proximidade, mas seria bom que o próprio Kelps se manifestasse. Essa é a primeira questão.
Ele não está falando. Ele só está falando com Nina.
Agora sim.
Está falando com Nina.
Porque Nina falou por ele, então.
A gente falou desde o início aqui que o acordo que Kelps tinha dentro do União Brasil não fazia o menor sentido. Porque ninguém cede base para ninguém. Isso não existe,
não,
gente.
Não existe.
E assim. Chamado, chamado a se manifestar, obviamente Alisson ia se manifestar para apaziguar os ânimos sem tomar lado de ninguém, até porque se ele tomasse lado abertamente dos deputados, ele iria confrontar com Kelps. Ele não quis.
Quero que a gente tá dizendo aqui.
Se ele tomasse na disputa em favor de Kelps, ele iria contrariar o partido inteiro. Então não tem lógica.
Ele começou
com pedindo uma coisa impossível.
Isso. E eu acho que é exatamente para isso, para poder romper, para jogar a culpa em Alisson quando ele quer romper. Porque Alisson conversou com Kelps e o próprio Kelps se posicionou na rede social dizendo que tinha conversado com Alisson, que Alisson tinha pedido para ele parar e que ele iria parar sim por causa de Alisson, que era um amigo que ele amava.
Verdade, Thaís. Bem lembrado.
Ele falou isso.
Mas não parou. Não. E agora, pelo que tudo indica, vai voltar em Álvaro.
Ele não parou porque abriram-se portas, outras portas para ele, mais interessantes do que ele ficar ali sob o silêncio do União Brasil, né? De ter que votar em Alisson, vendo os três que ele queria derrubar, continuando lá na campanha.
Mas assim... será que eu entendo que político na hora fica com raiva, mas será que Kelps ainda está com raiva até agora? Se ele é político profissional, como eu sei que ele é, eu penso que a questão não é mais raiva.
Não, gente, está tudo bacana. Justamente. Já tudo resolvido, como ele queria que fosse.
Eu penso que tá, tem acordo aí que a gente não tem o conhecimento
ou
ainda.
Tem, a gente não pode dizer.
Mas a gente vai ter tudo, mais abertamente, gente. Mais lá na frente.
Sim,
porque
vamos
assim.
Saber, exatamente.
Porque assim, não faz sentido ele dizer, eu tô com raiva, não sei o quê.
Então,
eu sou menino buchudo.
Meu questionamento é esse. De onde ele tirou essa história de que tem que pegar a e não sei quem, e depois cria toda uma confusão. Isso vem de onde? Parece uma coisa criada, realmente.
Isso é uma coisa estranha.
Um menino mimado que chega que todo mundo tem que dividir o algodão doce, a pipoca com ele.
Exatamente.
Porque o bichinho chegou agora sozinho. Mas o que vai acontecer é que Kelps vai ser um dos coordenadores da
campanha de Nina Souza.
Nina vai pegar uma coordenação, não sei se vai ser uma coordenação como a que Carlos Eduardo pegou de Alisson, não sei, mas ele deve pegar uma coordenação de Nina e vai para a campanha de Álvaro Dias, vai votar em Álvaro Dias, já está conversando com Paulinho Freire, tudo pronto, acabou.
Exatamente.
E assim,
agora, o Fúvio só fala o essencial, mas o mágico essencial é isso que a gente sabe que a gente está dizendo.
Exato. E assim, Kelps foi cotado, não sei se vocês se lembram, para assumir secretaria no governo de Paulinho, né? Na gestão de Paulinho.
Ele foi cotado, ele se cotou.
Não me lembrava desse detalhe.
E aí,
era o cargo?
Secretário. Sim. E aí.
De quê?
Não lembro exatamente.
Quando isso?
Não, ele foi cotado.
Eu sei quando.
Sim, quando
depois da eleição,
depois
2024,
da eleição,
pelo que eu
estou
entendendo.
Eleição. E aí ele
porque
foi.
Porque ele ainda ficou naquela de sem saber para onde ir.
E
né?
Aí ele foi para Parnamirim, né?
Isso.
Tocar a gestão,
exatamente.
O planejamento de Parnamirim.
E como é que está a relação dele com a professora Nilda? Porque
também tem que saber como é que está, né? Porque ela está com a Alisson,
com a Alisson, eu soube que ela não achou nem um pingo de graça nisso, nessa questão. eu acho que Alisson ainda está um pouco, Kelbson ainda está um pouco mais silencioso, terceirizando para a FUVE, porque ele, não sei se ele já conversou com a professora Nilda e ele está deixando aí o tempo passar, mas o que se sabe é que a professora Nilda não gostou
nem um pouco.
E assim, ela agiu para tentar impulsionar as emendas para a parlamentina. Ela fatiou a base, deu um pouquinho de base para cada um ali, né? Com o foco de aumentar as emendas, porque ela sofre, Parnamirim sofre um pouco, porque hoje não tem deputados federais, não tem senador, né? Então, se aproximou de Zenaide, se aproximou dos deputados para tentar agora trazer emendas para a cidade, né?
Gente, agora sim, na hora que você diz assim, teve 79 mil votos na eleição passada.
Certo.
Ele dizia que teria bem mais agora, teria uns 100 mil, alguma coisa por aí. Aí, ele consegue transferir 100 mil votos? Não, né?
Não
consegue, não, nem 79.
Nem 79.
Porque nem 79. Não é assim. Olha, para onde eu for, vocês vão atrás de mim, isso não existe.
É que está sem mandato, né?
Exatamente, ele está sem mandato, ele está sem molhar a mão de liderança. Exatamente. Porque a liderança só funciona se for molhando a mão.
Exatamente.
Ele está sem como molhar a mão de ninguém. E aí, a não ser que apareça muito dinheiro para ele sair molhando a mão desse povo. Sei de nada.
Bom, vamos fazer o seguinte: 6h18, vamos falar sobre o assunto do dia, né?
O assunto do dia.
Isso aqui foi bem importante que a gente falou, mas tem um mais importante em termos de acontecimento político, né, Daniel Menezes? Porque uma ação assinada por advogados do Partido Novo, que integra a coligação do pré-candidato ao governo Álvaro Dias, foi protocolada na justiça, acusando também pré-candidato Alisson Bezerra, do União Brasil, de propaganda eleitoral antecipada. A justificativa se fundamenta na realização de dois eventos para formalizar a mesma candidatura e usar páginas nas redes sociais para ampliar a sua exposição. Como alternativa à suspensão do perfil, o partido pede que a Meta remova 16 publicações sobre a convenção partidária de domingo, dia 26, em 24 horas, sob multa diária de R$20 mil. De acordo com o argumento apresentado pelo Novo, a primeira convenção de Alisson ocorreu em 20 de julho, na sede estadual do União Brasil, quando as candidaturas do grupo foram, entre aspas, né, como o Taisa já explicou, homologadas e a ata enviada à Justiça Eleitoral. Então, dia 20, segundo a denúncia do Novo, Alisson realizou a sua convenção
cartorial.
Cartorial. 6 dias depois, no Palácio dos Esportes, em Natal, ocorreu um segundo evento apresentado como a convenção que oficializaria a candidatura de Alisson. Oficialmente, o encontro era a convenção do PSD, o partido presidido aqui no estado pela senadora Zenaide Maia. E os advogados do Novo dizem que esse segundo evento não teve função deliberativa e classifica o ato como propaganda eleitoral antecipada com estrutura e finalidade de lançamento de campanha e não de reunião partidária. Alisson Bezerra fez um vídeo respondendo nas suas redes sociais, como ele gosta de fazer, não é o perfil dele, falando sobre essas ações, Thaís e Daniel. Então, vamos exibir primeiro um trecho, que é bem longa a fala.
Aliás, ele já fez dois vídeos, já tem dois
já
vídeos.
Fez, aí, exatamente, né? Teve
mais
um
ou menos
que veio depois.
Mesmo assunto,
exatamente,
né?
Esse foi o primeiro, certo?
Isso.
Um trecho só, e a gente pode comentar também o que veio mais desse vídeo. Vamos ouvir e ver também quem estiver nos acompanhando pelo YouTube. Solta o dedo, Guilherme Felipe. Eita, peraí.
Dedo de Guilherme está preso.
Prendeu o dedo de Guilherme Felipe.
Essa resposta de Alisson é em relação a uma ação que é para derrubar, para tirar as postagens, mas isso. A forma como ele leu um trecho da ação deixa claro que é para derrubar o perfil dele.
Isso, né? Dá a entender exatamente
o que se diz
aí.
É que não é só a postagem, mas ele dá a entender, quando ele lê o trecho da ação, que é para derrubar o perfil dele. Outra ação também do Novo já derrubou três perfis,
pode comentando, Thaisa.
Que são perfis que tem ali na faixa de 20 mil seguidores.
Certo.
E que, com
já
certeza,
derrubou.
Esses já derrubaram.
Certo.
Que são os perfis RN com Alisson, Time Alisson e Alisson do Povo. Se você entrar nesses perfis, você vai ver que tem lá dizendo que esse perfil não existe mais.
Esse vídeo que você disse que ele fala um trecho da ação, ele é justamente o segundo vídeo.
O segundo vídeo que ele já faz lá em Galinhos, dentro de um barco.
Eu vou pedir para a nossa produção, no perfil dele, pegar só esse trecho mesmo que ele fala essa, Ele lê esse trecho aí da isso. ação contra ele. Está no perfil de Alisson Bezerra, certo?
É na parte que, tem que aparece o vídeo.
Que ele está no
a
barco.
Imagem do...
O segundo vídeo.
O segundo vídeo.
Acho que ele está numa praia, algo isso. desse tipo. Pronto, o vídeo chegou para Guilherme Filippo, né? É uma fala, resposta... Alisson parecia bem exaltado nesse momento,
bem
né?
Chateado,
no segundo vídeo,
é.
Parece que ele está menos, mas vamos acompanhar. Quem estiver no YouTube vai assistir, quem estiver no Daio vai escutar.
Sobe o som,
Alisson
Guilherme.
Bezerra. Sobe o som.
O povo, porque estão querendo me calar. O candidato às obras inacabadas, o candidato que acabou com Ponta Negra, o candidato que entregou um hospital há quase 2 anos e nunca funcionou de verdade, o candidato que deu um calote nos artistas de Natal, entrou com ação na justiça contra mim para retirar o meu perfil do Instagram do ar. E sabe o motivo? O sucesso dos nossos vídeos de domingo, no grande evento aqui em Natal. Ele viu a quantidade de engajamento, de publicações, de visualizações, e está pedindo a retirada do meu perfil do ar até o dia 15 de agosto desse ano. É isso mesmo. Ele quer que o meu perfil deixe de existir. Ele quer que eu pare de ir nas cidades, mostrar as cidades. Ele quer também que as pessoas parem de aparecer na minha rede social. Ele quer também que as pessoas parem de se declarar que estão me apoiando. Ele quer também que eu pare de fazer qualquer tipo de postagem. Ele quer me calar, ele quer me amordaçar. Candidato, que você é conhecido por ser um truculento, você é conhecido por ser um cara que age como um coronel, bate na mesa, humilha as pessoas, você é conhecido por constranger as pessoas, até aquelas que trabalham com você ao seu lado. Candidato, você é conhecido por humilhar algumas lideranças políticas.
É. Quem quiser ver o vídeo todo, vá no YouTube, no Instagram de...
Eu fiquei assim impressionado com essa situação, porque é um tiro no pé. Objetivamente, o que Álvaro está fazendo é tudo aquilo contra o que ele vinha remando até agora. Qual é a estratégia de Álvaro Dias até aqui, inclusive nas suas verbalizações públicas? A estratégia dele é polarizar com Cadu. Aí ele pega, entra na justiça, cria o efeito Strausser. Qual é o efeito? O que é o efeito Strausser? É você entrar tentando calar uma pessoa e essa sua tentativa amplia mais a voz daquela pessoa que você tentou calar. Uma burrice. E se ele continuar tentando fazer isso, ele vai criar a pecha de que está com medo de perder e está preocupado com o que vai ser propagado pelos seus adversários.
Essa questão mais técnica aqui, não sei, nós não somos, né, da área jurídica, tá, a Raposinha está fazendo falta, né, que é da área jurídica.
Sim, sim.
Mas a gente pode até questionar o professor Fabiano essa semana, se der certo ele vir, né? É essa questão que os advogados de... O advogado de Álvaro, né? Que inclusive tem também essa questão que não foi Álvaro. Eu vejo o pessoal que defende Álvaro. Não foi isso, Álvaro, a ação foi do Novo.
Renato Cunha Lima, presidente.
Todo mundo sabe que é Álvaro.
Do Novo, então, que está dentro da coligação. Então, aí você assim, não, mas a coligação não está formada. Não está formada para você que está trabalhando, que não tem mais... Desde que a candidatura nasceu, que está formada.
Exatamente.
Porque já que está se tratando de uma coisa que diz assim... É, não foi convenção, não foi festa, porque ele disse que foi convenção. Então, ele disse também que recebeu o apoio do Novo, ele disse também que recebeu o apoio de outro partido.
Isso.
Ele disse também que recebeu. Então, a coligação está feita. Então, não vem me enganar.
Então, claro, já está bem feita. Óbvio, né? Que o advogado isso. também é de Álvaro Dias, não é isso? Então, tem uma ligação, obviamente, que o candidato quer, vai se preservar, chamou outro partido aliado e você entra com a ação.
Isso.
E aí,
né?
Teve
então, está bem claro, né?
Isso.
E o que eu ia chamar era justamente isso que você disse, Thaís, que eles levantam que houve 2 eventos de Álvaro, ou de Alisson Bezerra. Os advogados de Álvaro dizem isso, né? Um foi o oficial, que teria sido a convenção, que eles consideram a convenção, no dia 20, e no dia 26 teria sido uma festa, um comício, que não seria permitido nesse momento. Como é que vocês analisam aí essa...
Olha, eu não vou entrar no aspecto jurídico, mas nem tudo que você pode entrar na justiça, você deve entrar na justiça em termos políticos.
Já
criou-se aí um entrevero que é ruim para Álvaro.
Isso.
E Álvaro tem uma fama aqui no Rio Grande do Norte, a gente sabe disso, porque a gente tem colegas nas redações aqui do Estado, que ele liga mandando tirar matéria. Quando ele era prefeito de Natal, ele fazia isso.
Ei,
todo mundo sabe disso.
Coronel Álvaro.
Eu acho o seguinte, se você quer entrar com ação na justiça contra um candidato, você tem que medir se aquele candidato, quem é aquele candidato, qual o perfil daquele candidato, o que é que pode vir de contraponto daquele candidato. Eu não entraria com ação contra a Alisson, que se posiciona bem nas redes sociais, que ataca bem, que destrói bem quem ele quer.
Verdade,
ele entra numa rede social, ele... O entorno de quem entrou com a ação pode até dizer assim, ah, está se vitimizando. Mas para, se você fizer uma pesquisa, 90%, eu vou chutar, 90% da sociedade,
de quem tem acesso,
que viu, não achou que Alisson estava se vitimizando, achou que Alisson estava sendo vítima. Estava sendo vítima, mas não estava se vitimizando. Estava sendo atacado por uma coisa que...
É, ele está fazendo do limão a limonada.
Exatamente.
Né? Agora, nas redes sociais está assim.
Agora sim, nessa outra ação, os perfis que eu falei aqui já foram derrubados.
Certo.
Nessa específica do evento... nessa específica do evento, ainda vai ser julgado, porque não existe, eu consultei várias pessoas,
certo.
Não existe jurisprudência sobre isso. Então, a justiça vai julgar com base em nada ainda.
Não existe jurisprudência
em relação a ter uma convenção que não era convenção.
Certo.
E é isso que está sendo, sendo questionado. Não existe na justiça do Brasil nenhum caso parecido com esse. Não existe jurisprudência. Então, a justiça eleitoral do Rio Grande do Norte, que vai julgar isso como o caso número um no Brasil.
Caramba.
Pode criar uma jurisprudência a partir desse. Aí eu não sei se eles vão achar que isso é... Cabe fazer essa jurisprudência ou não, né? Mas
eles dividirem em convenção cartorial versus convenção festiva, né?
Agora, isso. Eu quero saber o seguinte, Dani, eu acho que o jurídico de Álvaro não tá errado, não. Isso faz parte do jogo político. A gente está dizendo assim que, eu não faria, mas faz parte do jogo político. Cada um usa as armas que tem. Se Álvaro não é bom de rede social, ele pega um jurídico bom e faz isso. Agora, cabe aos outros partidos também usar o seu jurídico. Por quê? Porque a gente, se é festa que não pode, só pode convenção, a gente viu o PT fazer uma festa na Arena das Dunas com o presidente nacional do PT, uma festa grande, e não era convenção, era uma festa.
Verdade.
A gente viu no Olimpo uma grande festa para Álvaro Dias receber o apoio do presidente da Assembleia, e não era convenção, era uma festa. A gente viu a senadora Zenaide Maia fazer uma festa na Arena das Dunas para receber o apoio do presidente da Assembleia, e não era convenção, era uma festa. Aí vem uma festa que não era convenção, que não era uma convenção, que não era uma festa. E o que é que é festa e
mas
o que
assim,
é que não é festa?
Muito bem
mas
apresentado,
assim,
Thaís.
Imagine aí, o advogado de Alisson entra na justiça contra aquele evento em que Álvaro Dias recebe o apoio de Ezequiel.
Sim.
Se ele entrar na justiça, o custo político é muito elevado, não vale a pena. O jurídico não pode andar desvinculado do marketing e da política.
Certeza. Tem
aí,
estratégia.
O jurídico de Álvaro pode ser o melhor do mundo, mas ele avançou um sinal.
Mas aí o marketing vai ter que responder por que um e por que outro não. Por que um sim e por que outro não.
Aí,
porque faço o que eu faço e não faço o que eu digo e não faço o que ninguém diz.
Por exemplo, se o advogado de Álvaro tivesse entrado, o que é que Álvaro ia dizer? Você está com raiva porque Ezequiel me apoiou e não apoiou você. Ou seja, ele iria virar o jogo. O que se chama na comunicação de efeito bumerangue. O que está acontecendo aí é feito bumerangue.
Que a Alisson está dizendo que está tentando censurá-lo justamente porque está com medo de perder.
Isso.
Amanhã eu tenho um aniversário de uma amiga minha. Será que eu posso ir? Vai ser festa ou vai ser convenção?
Eu achei um erro. Acho que eles avançaram o sinal. Não deveriam ter entrado com essa ação. E aí, Alisson, que não é burro, aproveitou para mobilizar a base.
Sim. Agora, quem tá bem bacaninha nessa história toda, só assistindo de camarote, é Cadu.
Cadu Xavier, tá achando lindo,
Eu vou discordar de vocês dois.
Ah, é? Então tá.
Porque eu penso que...
Eu tô analisando o hoje. Se você tem um ontem e um amanhã, você joga aí agora.
Não, porque assim, na medida em que os dois polarizam, qual é a estratégia de Álvaro? Era polarizar com Cadu.
Isso.
E aí, deixaria Alisson falando sozinho. Na medida em que Álvaro polariza com Alisson, Cadu precisa vir ao jogo também. ele está de fora.
Mas ele, né? Mas ele precisa entrar nessa briga?
Ele tem que aparecer, ele tem que se posicionar.
De alguma forma, se posicionar nessa
briga?
Sim.
Mesmo sendo de outros dois candidatos, mas acho que faz sentido.
Não, mas não é contra um nem contra o outro. É dizer assim, criar
deixa
uma narrativa.
Aí, que eu tenho isso e aquilo outro.
Exatamente. Quando eu digo que ele está bem nessa história, que ele não está nessa briga, isso. Entendeu?
Mas assim, eu penso que nessa briga quem perdeu foi Álvaro. Porque, gente, ele quer tirar uma rede social de uma pessoa. E o que é o discurso do bolsonarismo aí?
Pois é.
O tempo inteiro com relação a jornalistas, políticos.
Verdade,
e tudo mais.
E não adianta dizer que é um outro partido, que o candidato não sabia de nada, porque isso não cola. Não cola de jeito nenhum. Uhum. Seja de que partido for, seja de Álvaro, seja de Alisson, seja de Cadu. Dizer isso não cola.
Olha, a gente tem o trechinho aqui rapidinho, né? Que é esse trechinho que Alisson lê um pedacinho do processo, né? E que dá a entender que ele está se referindo ao perfil dele. Isso. Né, e não a perfis de terceiros,
os
né?
Perfis de apoio.
De apoio.
E claramente, a postagem de Alisson, eu olhei mais cedo, ela furou completamente a bolha. Vou olhar novamente aqui.
Como assim?
Pela quantidade de engajamento.
Sim.
Muito grande.
Vamos ver.
Vamos saltando aqui a fala de Alisson enquanto Daniel Menezes procura aí o trecho. Vamos lá.
Para tentar nos calar através de uma ação judicial. Olha só esse print, onde ele pede que retire do ar o meu perfil no Instagram e apague postagens que eu fiz de momento legítimo, reunindo aí milhares de pessoas nesse domingo. Olha só, está até misturando com outra ação que ele também fez contra a nossa candidatura, que está incomodando.
Oh. Está escrito aí o perfil de Alisson, né? Que está aí no processo.
Já chega aqui, ó. A primeira postagem já chega a 19 mil curtidas. Isso aqui provavelmente está com 400 a 500 mil visualizações.
A gente sabe aqui, peraí.
É uma burrice. Aí aqui a outra, vamos ver a outra. Já vai com 6 mil curtidas. É muita gente, pessoal. Não,
não
valeu a pena. E no momento em que ninguém está prestando atenção em política.
Olha, o primeiro vídeo tem 375 mil visualizações.
Tá vendo?
Caramba, quase
e
um
o
milhão
segundo
já.
Tem
não vale 375. A pena.
E o segundo tem 103 mil visualizações.
Então o primeiro está com quase um milhão. Já chega um milhão.
Já
tá
chega.
Amanhã de manhã.
Vamos ver se tem alguma
assim,
coisa na rede social de Álvaro. Se ele
às vezes,
ele
o que acontece? O jurídico está muito acelerado e quer mostrar serviço, entendeu? Aí acaba
atropelando, passando os pés, trocando os pés pelas mãos, como se diz, né? Vamos fazer o seguinte, 6h33, a gente faz uma rápida pausa no Dial, na 88FM. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.
88FM, a sua nova rádio universitária. 6h33.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar. A energia é que está em todo lugar. No carro, em casa, no comércio também. Na indústria faz o RN além. A Ponticato sempre presente. O RN vai no gás. Vai no gás, vai no gás, vai no gás. Vai no gás, vai no gás, vai no gás. Vai no gás, vai no gás, vai no gás.
Agora ficou mais fácil ser Caurne. Um plano feito por servidores para servidores. Com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer. E em 2026, você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Estamos de volta, 6h36, o Tamo Junto voltando aqui no Daio, né? Porque no YouTube a gente estava ao vivo, viu? A gente estava falando, inclusive, sobre essa questão de Bênis Leocádio, né, Thaisa e Daniel Menezes, viu?
A gente estava falando sobre a nominata,
isso,
né?
Isso, do União Brasil, que teve um ouvinte querendo saber quem são os nomes mais fortes para deputado federal na nominata do União Brasil. E a gente estava aqui citando os nomes de Robson Faria, né, de João Maia. E quando chegou no de Bênis, a gente lembrou que tem uma notícia hoje quentíssima, né, sobre o deputado Potiguar, que é um motorista que trabalhava para o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, informou a portaria da Câmara dos Deputados que tinha como destino o gabinete do deputado federal Bênis Leocádio ao entrar na casa no dia 8 de fevereiro de 2024. O registro foi revelado nesta terça-feira pela coluna da jornalista Andresa Matais, do portal Metrópolis, a partir de documentos obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. É conhecido como Kiko, o motorista Sidney Santos esteve pelo menos 4 vezes na Câmara ao longo daquele mês e indicou como destinos os gabinetes de 4 parlamentares. Então, além de Bênis Potiguar, foram mencionados também Geraldo Mendes, o homem do chapéu do União Brasil do Paraná, Pedro Westphalen, acho que é assim que se pronuncia, do PP do Rio Grande do Sul, e Sanderson do PL do Rio Grande do Sul. Todos negaram conhecer Sidney ou ter mantido encontro com ele, bancada.
É, Bênis Leocádio, como eu estava dizendo agora no intervalo, Bênis Leocádio, inclusive, apresentou postagens no Instagram que naquela data, que foi apresentada pelo Metrópolis, ele estava num evento aqui em Natal, ele mostrou passagens aéreas emitidas na noite anterior, que ele teria viajado de Brasília para Natal. Ele deixou bem claro que não estava. Por que ele usou o nome de Bênis, eu não sei. Porque
tanto deputado, mas é logo o nome de Bênis Leocádio.
É difícil ainda mais, né? Porque Bênis não é um nome.
Não é comum.
E esse motorista de Vorcaro é o que foi, que foi apontado como responsável por levar um envelopinho para Ciro Nogueira.
Eita, ele foi, assim, eu vi a explicação de Bênis, mas ela não diz nada na prática, porque ele não necessariamente foi diretamente falar com o Bênis. Ele foi,
isso
pode ter ido entregar alguma coisa no gabinete.
Isso não inviabiliza dele ter entrado no gabinete dele.
O papel dele era um papel de office boy, né?
Sim. Só estava entregando recado ali.
Entregando alguma coisa.
E às vezes esses recados nem
recado
são entregues.
Recado entre aspas, Daniel.
Às vezes esses recados nem são entregues para as principais pessoas.
Então. E assim, aí ele disse: ah, mas eu não estava lá. Tudo bem, mas ele foi no seu gabinete. E ele tinha um papel de entregar as coisas.
Em nota, Bênis Leocádio afirmou que nunca teve contato ou conhecimento sobre as pessoas citadas na reportagem e destacou que o simples registro na portaria não comprova que houve entrada ou atendimento no gabinete. O parlamentar acrescentou ainda que na data mencionada sequer estava em Brasília apresentando, como Thaisa disse, o comprovante de viagem para sustentar a informação, viu, gente?
Agora vamos voltar lá para as redes sociais que a gente viu. Rede social de Álvaro Dias tem alguma coisa? Não. Não tem nada sobre esse assunto ainda. Dani, eu fiz aqui um cálculo, porque a gente viu ali na rede social de Alisson, já tem 375 mil visualizações numa, 103 mil visualizações noutra. E aí eu estou vendo aqui a média de visualizações das postagens de Álvaro Dias. A mais recente tem 12 mil, a da convenção tem 16 mil, uma outra tem 72 mil, outra tem 3 mil, outra tem 43, outra tem 76. A de Flávio Bolsonaro tem 36, aí tem uma grande que tem 192, tem uma maior que tem 290, mas o resto tem 40, 10, 20, nenhum pouco parecido com os 375 mil de Alisson até agora, Dani, porque ele tem um poder midiático muito maior do que Cadu, muito maior do que Álvaro, muito maior do que outros políticos. Eu acho que aqui no Rio Grande do Norte, o poder midiático de Instagram tem dois nomes: Alisson Bezerra e Tabata Pimenta.
Olha, diga, Daniel.
Não, e assim, essa estratégia, que é uma estratégia clássica, né? Usar um partido que não é diretamente do candidato. Eu estou vendo as postagens aqui, por exemplo, a de Heitor Gregório está dizendo aqui, ó, o Partido Novo que integra a coligação de Álvaro Dias aciona o TRE. Ou seja, ninguém vai cair nessa história, né? Ah, não, não, o partido direto do candidato claro não é, mas...
Só tá quem ali. Tem interesse em tentar convencer as pessoas, né, dessa
ninguém
realidade.
Ninguém vai cair nisso, né?
Não, a gente está vendo aí, é muito claro, né, que é um trabalho aí de equipe, de grupo, né, Daniel?
O Instituto Seta fez uma pesquisa sobre o modo como a imprensa do Estado fala dos candidatos, e assim, de forma disparada, a imprensa só coloca Álvaro para cima e não faz nenhuma crítica com relação a ele. Inclusive, muitas postagens idênticas, assim, sendo feitas por diversos veículos, de uma forma que me pareceu, assim, orquestrada, entendeu?
Mas é exatamente o que eu falei em relação ao jurídico. Ele está fazendo o papel dele, de um candidato que quer ganhar a eleição. Que tem um jurídico bom, que tem uma comunicação boa, que junta um bocado de jornalistas, paga bem a todo mundo, porque ele quer ganhar a eleição. Tá errado? Tá não. A estratégia dele. Cabe aos outros... ou explorarem isso, ou denunciarem isso, ou perguntarem de onde é que vem o dinheiro, ou qualquer coisa. Mas ele não está fazendo errado, não. A gente aqui fica questionando, porque é notícia, é o papel dele. Agora, se é errado, aí a justiça eleitoral.
Cabe a gente questionar, agora ele tem a estratégia dele aí, né?
Cada um com sua estratégia.
Eu discordo de vocês, eu acho que não teve estratégia, não.
Eu digo nessa questão do distribuição do release.
A estratégia de você ter um jurídico bom, de você ter uma comunicação boa, é estratégia, sim.
Mas o jurídico não agiu bem, não.
Não, a gente não está indo. Eu concordo com você.
Eu concordo
com você. A gente não
está
indo nesse mérito.
Eu não
estou
dizendo que foi bom e foi bacana, não. Foi tiro no pé, porque Alisson é um respondão bom, mas eu não tô questionando, criticando o fato dele ter feito isso. Fez. Se errou, é porque ela errou, entendeu? Fez mal feito.
Acho que está querendo dizer que ele está usando a estrutura que ele tem.
Ele está fazendo o papel dele de ganhar a eleição. Agora, se dar certo, é outra história.
Se a estratégia foi boa,
eu
não
concordo.
Aí...
Eu também não teria feito.
Eu penso que se você tem um canhão, você não pode usar um canhão para tentar derrubar uma ave.
Tem gente que acha que pode.
Aí, porque né? Às vezes não dá certo.
Aí tem gente que acha que derruba o canhão.
Aí foi o que deu, né? Então você tem que calcular. A política é basicamente cálculo.
Quem também falou sobre... Quem também falou hoje, né? Teu entrevista foi Carlos Eduardo Alves, viu?
Foi ontem, não?
Foi ontem.
Foi ontem.
Pronto. Então ontem. Desculpa, gente. Cabeça tá...
97, se não me engano.
Está 97 FM, Carlos Eduardo deu a entrevista e ele falou um monte. Vamos ver o que foi que disse Carlos Eduardo Alves na nossa colega 97 FM. Senta o dedo aí nesse negócio aí.
Aumenta o som, Guilherme.
Guilherme Filippo.
Ele não é um bom gestor. O Rio Grande do Norte não vai correr esse risco de tê-lo governador do Rio Grande do Norte. Ele teve 7 anos e ele deixou a praia. Vá lá na praia de Areia Preta, Praia do Forte, os escombros, né, da nossa praia. Eu caminho lá diariamente, tá certo? E eu morro de vergonha quando os bugreiros passam com os turistas em cima, vendo aquele desastre. A Pedra do Rosário ele não concluiu. As obras do centro da cidade, ele não concluiu, tá certo? O hospital, ele não concluiu, além de ter cometido um crime, de ter fechado o hospital Nilton Azevedo, ele não concluiu o hospital, tá certo? E promoveu o maior desastre, tá certo? Ambiental, prejudicando, né, o nosso principal cartão postal, que é a Praia de Ponta Negra.
Bom, a crítica aí duríssima aí, não é? Ao seu sucessor, né? O sucessor que foi vice.
Álvaro foi vice-prefeito de Carlos Eduardo. Álvaro foi vice de Carlos Eduardo numa campanha para governador duas vezes. Isso. Ele foi vice duas vezes na campanha de Carlos Eduardo. E aí ele deu a entender esse vídeo de Carlos Eduardo, que ele está deixando claro o papel dele como coordenador da campanha de Alisson. Sim. Ele vai ser essa pessoa para falar sobre... Ele é a pessoa que tem mais propriedade para falar de Álvaro Dias em Natal, porque ele foi prefeito... E Álvaro foi prefeito, os dois conviveram ali muito tempo, um passou para outro, o outro passou para um, eles fizeram ali o Sangê da prefeitura de Natal. E aí, Carlos Eduardo é a pessoa com mais propriedade para falar de Álvaro.
Ele está indo com tudo, Álvaro, viu? Ele precisa vir aqui na 88 FM também.
Agora, Carlos Eduardo é responsável por Álvaro ter
exatamente
gerido a cidade.
Isso pode também servir como...
Infelizmente, Natal, não só Natal, o Brasil é um país sem memória, né? Álvaro fez o que fez na pandemia e ficou por isso mesmo. Ele comprou 3 milhões de comprimidos de ivermectina, abasteceu aqui a cidade com comprimidos ineficazes. Natal teve uma média de mortes e de adoecimento por Covid maior do que o do Rio Grande do Norte, maior do que o do Brasil, média maior do que a de São Paulo, que é uma cidade muito mais concentrada.
Proporcionalmente falando,
Proporcionalmente. É uma cidade muito mais concentrada. E o vírus, ele se propagava mais rápido na medida em que você tinha maior concentração de pessoas, né? E aí ele fez o que fez, abriu diversos centros de atendimento aqui para dar o kit Covid, fez uma parceria com o Conselho Regional de Medicina, que até hoje não tirou, até hoje está publicada uma nota técnica dizendo que ivermectina e cloroquina funcionam contra a Covid. Ele nunca despublicou essa nota.
Criminoso
isso. Morreu muita gente aqui. Ele fez o que fez e ficou por isso mesmo.
Verdade. E a gente tem também a questão da engorda de Ponta Negra, né? Que veio em seguida.
Carlos Eduardo falou.
A pandemia foi um negócio muito triste, porque assim, não era natural morrer de Covid. Não era natural morrer de Covid. As pessoas morreram de Covid e quem ficou responsável pela conta foi Deus. Botaram tudo na conta de Deus. Ah, não, o vírus foi Deus que quis levar, tal. Não foi. Morreu porque teve uma resposta completamente ineficaz em termos locais e em termos nacionais.
Verdade. Bom, seguinte, 6h47, vamos para o nacional. E aí vamos voltar àquele assunto que a gente interrompeu ontem, porque a gente não conseguiu aprofundar muito, né, que foi a convenção do PL, né, que homologou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Aí eu tenho aqui uma notícia de que o cientista político e CEO do Instituto de Pesquisas Atlas Intel, o Andrei Román, ele afirmou que a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção do PL... tende a trazer mais prejuízos do que benefícios à campanha de Flávio Bolsonaro,
óbvio,
viu,
né,
gente?
É
durante o evento, Milei atacou o presidente Lula, a quem chamou de presidiário e ladrão. O argentino também ofendeu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, classificando-o como lixo careca. A justiça negou um pedido de Milei, inclusive, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, viu, gente?
Chateado, não pôde visitar o amigo.
Pois é. Foi. E o CEO da Atlas Intel ponderou que o campo conservador tem reproduzido uma característica historicamente associada à esquerda: a articulação entre alianças latino-americanas. O que é que vocês acharam? Vamos voltar para essa convenção, que foi uma coisa muito esquisita. Faltou filho de Bolsonaro, né?
Faltou
Michelle Bolsonaro, parece que levaram só um papelão dela lá.
Michelle, apareceu um vídeo, né, dela rindo.
E tem, acho que, a imagem em papelão, se eu não me engano, foi nessa convenção dele.
Tem um totem,
isso,
né,
totem,
de papel, com que as pessoas chegavam lá e faziam uma foto ao lado do Michelle.
Exatamente.
Ele apelou para todos.
Virou
os
meme
lados.
Aquilo.
Mas Carlos Bolsonaro não foi, que é o irmão, o estrategista da família.
Exato.
Não apareceu. Como é que o irmão não vai para uma convenção? E ainda mais que esse irmão é do PL e é candidato a senador, gente.
Exatamente.
Entendeu?
Pois é.
Como
é que ele não vai?
Convenção do próprio partido do irmão candidato a presidente da República. Aí vem Milei com aquela dança da agonia, porque aquele era uma agonia da molesta em cima daquele palanque. Os dois numa agonia maior do mundo. Agora, o melhor de tudo que eu achei foi o discurso de Rogério Marinho. Rogério apareceu lá todo de paletó, o dress code da campanha, da convenção de
Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro era a galera de verde e amarelo, mas ele de paletó, todo no paletó. E Rogério Marinho também, parecia um pastor fazendo um culto em cima do púlpito lá. E aí, a fala de Rogério, ele ele fala com aquele tom muito sóbrio dele.
Como se ele tivesse bem paciente.
E aí ele quis dizer que a esquerda quis dizer que Flávio, até que ele não estava preparado, eles disseram isso. Gente, quem disse que Flávio não estava preparado foi
Valdemar Costa Neto,
presidente do PL. Onde era que Rogério Marinho estava com os ouvidos, que não ouviu? A gente tem vídeo, tem um vídeo lá postado. É. Todo mundo, Valdemar da Costa Neto, dizendo que ele não estava preparado para ser candidato.
Ele ignora
para ser presidente. E aí Rogério, ele foca uma coisa assim, ele bota e sai falando. Ele não quer saber se tem um erro naquilo que ele está dizendo, se é verdade, se é mentira. Ele acredita naquilo
e
vai.
Sim, é bem bolsonarista essa técnica, né?
Eu vi várias vezes aquele discurso de Rogério.
E ele foi
a forma como ele está se posicionando. É o que eu disse ontem, se ele não der para nada, ele dá para pastor.
E ele foi cotado para ser vice hoje, né, de Flávio. Vocês
viram? É? Não tem vice, aí a gente sabe.
E aí o Platô BR deu que ele pode ser o vice, seria a solução caseira.
Eita!
É. Bem caseira. Eita. Mesmo, né?
Agora, seria ruim para a campanha, porque ele não agrega nada, né?
Não, absolutamente nada.
Ele não agrega nada, inclusive, ele não tem voto no Brasil.
Inclusive, editoriais, inclusive do Estadão, já colocando a candidatura de Flávio como... vencida.
E detalhe.
Inclusive, chamando a atenção de que a Faria Lima já considera, já planeja, já faz planejamentos para o governo Lula 4. E também houve uma pesquisa, vou até pesquisar aqui, ver se eu encontro qual foi a pesquisa que eles citaram, que indica, é uma dessas empresas que fazem análises de projeções de quem vai vencer a eleição.
Eurásia?
Eu não lembro agora, mas eu tenho que dar uma olhadinha aqui, porque ela saiu de uma projeção de que Lula tinha 30 e poucos por cento.
Foi o Felipe Nunes da Coest.
Pronto, exatamente.
38 para 60.
Pronto, saiu de 38 para 60% a chance de Lula ser reeleito presidente da República.
E assim, o fato de, se isso não for uma break news falsa, o fato de Rogério Marinho ser o vice, eu acho que Rogério vai jogar uma pá de cal em cima dele, se ele for vice, porque hoje Rogério tem essa coisa em cima dele de que ele é contra o trabalhador, que ele é contra o trabalhador se aposentar aqui no Rio Grande do Norte. Isso. Ainda não é tão nacionalizado isso dele, não. Então, na hora que ele for vice, vem o trabalhador do Brasil todo se revoltar contra isso, vem os não aposentados do Brasil todo se revoltar contra isso. Então vai ficar o sujo falando mal lavado em cima de um palanque, vão criar logo a dancinha dos dois, Rogério e Flávio Bolsonaro.
Rogério, ele não, para mim, muito claro, né? Ele pode dizer que é outra coisa. Ele não viu viabilidade aqui no Rio Grande do Norte para ser governador e tentou cair para cima. A princípio deu certo, porque ele caiu para cima, virou coordenador da campanha de Flávio, vai administrar uma grande soma de recursos, né? Uma grande soma de poder, mas ele começa agora a enfrentar questionamentos em face do fato de que a campanha de Flávio pura e simplesmente não decola. E aí eu preciso mais uma vez alertar: os efeitos da incumbência, eles não foram finalizados. Lula ainda vai continuar subindo pelo fato de ter a máquina na mão. Quando Lula colocar que ele foi ele quem fez isso, foi ele quem fez aquilo, foi ele quem fez aquilo outro, na TV, com maioria de tempo de propaganda, contra um candidato isolado, eu não duvido que ele ganhe em primeiro turno, não duvido.
Pois é, e eu acho que Rogério, quando eu digo que ele coloca a pá de cal, coloca a pá de cal dele, inclusive, para ele voltar para o Rio Grande do Norte tentar se reeleger senador.
Isso.
Porque
isso.
Ele vai adquirir uma carga muito pesada em cima dele, negativa contra ele no Brasil todo. Olha. Então, para ele voltar para o Rio Grande do Norte para se reeleger senador, vai ser bem difícil. Ele vai ter que pensar 35 vezes. Mas se Bolsonaro pedir... Se Bolsonaro mandar,
né, Thaís?
Bolsonaro mandar, meu amor, ele faz.
E assim, ele faz.
Nem que ele morra depois, ele vai.
É justamente esse o problema. Ele poderia, por exemplo, perder aqui no Rio Grande do Norte, mas ele teria a oportunidade de refazer a imagem dentro da campanha. Me parece que ele não pensou na reeleição dele, ou acha que vai conseguir resolver isso lá na frente, mas o fato concreto é que eu vejo ele com dificuldades daqui a 4 anos. Ele não tem uma boa base eleitoral aqui, ele tem base de poder.
Sim.
Por quê? Porque ele tem o apoio das elites do Rio Grande do Norte e tem o apoio da mídia hegemônica do Rio Grande do Norte. Verdade. Mas ele não tem voto aqui. Ele tem muita dificuldade de ser bem votado. Agora, assim, se a esquerda não ajudá-lo como ajudou em 2022, eu vejo ele com dificuldade daqui a 4 anos.
Agora na própria coordenação, o Rogério pode ser vice para, tipo, mais uma saída honrosa. Ele foi ser coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro como uma saída honrosa daqui do Rio Grande do Norte, sabendo que podia não se eleger governador.
Lembrando que ele era o pré-candidato a governador,
do Rio Grande do Norte. Exatamente. Né? Ele era o plano, plano A da direita.
O plano B, Stevenson.
O plano C, Álvaro. Isso. E aí, ele foi ser coordenador. E agora, o nome dele começou a ser queimado.
Isso.
E aí, se ele fosse vice, é mais uma saída honrosa, porque hoje já se trata como coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, José Vicente Santini, não. Eita. É mais Rogério, que é tratado como o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro. O José Vicente Santini, ele é o coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, além de atuar como advogado dele e representante do governo de São Paulo em Brasília. Eita. Então, ele é forte, ele tem apoio do governo de São Paulo.
Sim.
E ele é o advogado de Flávio Bolsonaro. Sim. Então, ele hoje é o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro. Rogério está queimado.
Queimado.
E se ele resolver ser vice, é mais uma saída honrosa em uma campanha só.
É. Então, o Rogério está saindo queimado já há alguns meses, eu creio que 1 mês e meio, 2 meses, que foi quando saíram aquelas gravações de Flávio com Vorcaro, que ele passou a ser muito criticado, né? Isso. A gestão do coordenador de campanha Flávio Bolsonaro passou a ser muito criticado. A gente trouxe aqui várias matérias, inclusive falando sobre fogo amigo e tudo mais, porque a confusão é dentro da própria campanha de Flávio Bolsonaro com Rogério Marinho, viu?
Agora, o Santini também não é fulô que se cheire, querida. Ele comprou uma mansão de 14 milhões no Lago Sul com... Eita. Financiamento parcial pelo BRB. Aquele mesmo financiamento que o Flávio conseguiu.
Conseguiu aquela mansão milionária. Exatamente, né?
Quero saber onde é que está de Rogério. Tomara que ele não tenha coragem de comprar essa mansão, não.
Deixa eu trazer aqui rapidinho, só com uma precisão melhor, aquela informação que eu estava dando sobre o mercado financeiro e a eleição de Lula, né? Uma matéria da Poder Eleições, da Poder 360, que diz o seguinte: Faria Lima já desenha cenários para o Lula 4. A percepção predominante entre gestores de fundos, bancos, corretoras e grandes empresas é que a eleição presidencial caminha para um quarto mandato de Lula. A avaliação é que, salvo um fato político de grande impacto, Flávio Bolsonaro dificilmente conseguirá reverter o cenário atual, ainda que a diferença entre os dois nas pesquisas, né, não sejam tão grande. O clima agora entre os operadores de mercado é esperar 2030 para ter alguma mudança relevante no controle da economia. Então, a gente já está vendo aí, né, os Faria Limers, né, em geral, questionando, inclusive, a falta de um apoio mais amplo a Flávio Bolsonaro. Nenhum presidente de outro partido foi ao lançamento oficial da sua candidatura. A leitura é que o candidato tende a ficar isolado, Daniel Menezes.
Eu acho muito difícil a candidatura de Flávio. Para vencer a eleição, eu penso que o propósito que ele procura vai ser atingido. Ele quer manter o espólio da família, porque a direita hoje funciona quase por cartório familiar, né?
Isso.
Então, assim, Bolsonaro botou o filho, sabe que ele é todo errado, mas, de qualquer modo, ele vai sair como o principal nome da oposição.
Vai fazer... Exato. Zoada, vai fazer
barulho. Mas ele vai perder a vaga de senador que ele ocupa hoje?
Mas vai ser difícil não mexer com ele, porque ele tem, se ele tiver 40, 50 milhões de votos, é uma pessoa forte.
Aí vai manter como liderança do bolsonarismo,
isso,
né?
Isso.
Exatamente. Enfim. Depois vai ser preso e pronto.
Acabou. Então, é isso que eu acho que não é uma estratégia inteligente.
Mas eu já li algumas declarações, algumas posições de jurídicas, inclusive, sim, que ele seria preso ou sendo senador ou não.
Ou não, né?
Então, mas tanto faz para ele. Se eu não ser senador, porque o caminho dele vai ser o mesmo.
É isso, gente. Não temos tempo para mais nada, viu? Nossa audiência aqui no YouTube, um grande beijo para vocês. A Beto Pimentinha já tinha. O que foi, Daniel? Quer falar mais?
Não.
Ele botou um olhão para vocês.
Ah, tá. Mas porque são 7 horas, viu? Você queria falar, era?
Não.
Você vai falar amanhã.
Daniel.
Aliás, deixa eu adiantar aqui rapidinho que a gente tem ministro na bancada esta semana. Não vou dizer mais nada, viu, gente? Sexta-feira,
ministro,
tá? Beijo pra todo mundo. Beijo, Thaisa. Beijo, Daniel.
Beijo, até amanhã.
Amanhã. Até. Tamo junto.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. Brasil. A Celita informa a hora certa. 7 horas. 88 FM. A sua nova rádio. Universitária.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Saúde e Bets.
Campanha orienta sobre riscos das apostas online e atendimento em saúde mental no SUS.
Em entrevista, Marcelo Quimatti, do Ministério da Saúde, comenta sobre o impacto das Bets e o apoio para quem quer parar de jogar.
Uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico, e se trata de fato de um fenômeno novo que ele tem que ter uma atenção no campo da saúde mental.
Tecnologia na palma da mão. Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR.
Hoje vamos falar sobre os níveis da conta e como ter mais segurança e acesso a todos os serviços. Carlos Oliveira.
Aumentar o nível da conta GovBR amplia a segurança e a quantidade de serviços que podem ser acessados na plataforma.
Do campo ao laboratório, cientistas da Amazônia sequenciaram pela primeira vez o genoma do açaí.
A descoberta abre caminho para melhorar a produtividade, garantir mais resistência, além da geração de novos produtos. Gabriela Noronha.
O trabalho é resultado de uma parceria entre a Embrapa e pesquisadores da Universidade Federal do Pará.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil apresentou o pedido formal de consulta aos Estados Unidos no sistema de solução de controvérsias na Organização Mundial do Comércio, a OMC.
A iniciativa do Ministério das Relações Exteriores contesta o aumento das tarifas imposto pelo governo norte-americano sobre as exportações brasileiras.
O Brasil questiona a tarifa adicional de 25% aplicada a produtos brasileiros e a taxação de 12,5% a um grupo de 60 países.
O pedido considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis com obrigações dos Estados Unidos.
E está amparado no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias da OMC.
A solicitação é a primeira etapa para tentar um acordo direto entre os países junto ao órgão internacional.
E Brasil e Coreia participaram hoje em São Paulo de um fórum empresarial.
Promovido pela Apex, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Atração de Investimentos, o encontro ocorreu no contexto da visita oficial do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil esta semana.
No encontro foram discutidas oportunidades para aumentar a relação bilateral de comércio, principalmente em setores do agronegócio, mineração, defesa e tecnologia.
O presidente da Apex, Laudemir Miller, destacou que, embora a movimentação comercial entre os dois países tenha chegado a 11 bilhões de dólares em 2025, a participação do Brasil nas importações da Coreia do Sul ainda é pequena.
O Brasil participa de 1% do comércio da importação da Coreia. Nós temos interesse e estamos crescendo no nosso mercado de frutas, café, especialmente a área de aeronáutica, defesa, mineração, minerais críticos, que é tão importante para nossos países, farmacêutico, biocombustíveis, que eu já comentei, química, a parte de tecnologia, e são esses empresários que estão aqui nesse encontro tão importante.
E o o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura entra em vigor no próximo dia 1º de agosto.
O decreto que promulga o tratado foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União.
Para apoiar a implementação do acordo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disponibilizou manuais com orientações para exportadores, importadores e operadores de comércio exterior.
Os documentos estão no portal Siscomex na internet.
O Ministério da Saúde lançou uma campanha de utilidade pública de prevenção aos danos das apostas online.
A iniciativa alerta a população sobre os riscos associados ao uso abusivo das bets e divulga serviços de saúde mental oferecidos pelo SUS para acolhimento e tratamento de apostadores afetados.
A campanha é veiculada na televisão, no rádio e nas redes sociais. Vamos ouvir?
Apita o juiz, começa mais uma rodada de apostas. O jantar com a família é substituído pela tela do celular. Sai a tranquilidade e entra a ansiedade. O jogador fica isolado e só quer saber de apostar. Isso é falta grave.
As apostas online são um problema. Causam dependência, dívidas e destroem sua família. Acesse o Meu SUS Digital, faça o autoteste e a consulta por teleatendimento. Se necessário, procure uma UBS ou CAPS. O SUS oferece apoio para você sair da rota das apostas sem julgamento. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Para falar sobre as bets e o impacto na saúde de quem joga, conversamos com Marcelo Quimatti, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Vamos ouvir.
A gente conversa agora com Marcelo Quimatti, diretor de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, para falar sobre saúde e apostas eletrônicas, as famosas bets. Muito obrigada, Marcelo, pela sua presença aqui na Voz do Brasil.
É um grande prazer e muito obrigado pelo convite.
Marcelo, para começar, o fato de uma pessoa realizar apostas já é considerado um vício ou existem etapas? Quando é que passa a ser realmente um problema?
Não, o fato de jogar, ele não é propriamente um problema, e muito menos um problema de saúde mental. A questão é que não existe um limite em que a gente pode dizer esta forma de jogar, ela é absolutamente segura. E a pessoa, ela migra muito rápido de um jogo que ele acontece por lazer exclusivamente para um jogo que ele acontece de uma forma compulsiva e que traz vários problemas associados tanto à saúde mental quanto à saúde financeira.
Agora, uma pessoa viciada em bets, Marcelo, ela consegue reconhecer o próprio vício? E como você disse aí, existe uma forma segura de se apostar em bet?
Não existe uma forma segura. Existe todo um processo que dá a relação da pessoa com uma plataforma ou com um jogo, que ela se modifica muito rápido. Normalmente, quando uma pessoa ela começa a jogar, ela começa a fazer isso por lazer, ainda que existam pessoas que elas começam a jogar como uma forma de aumentar os ganhos mensais. Esta forma, essa segunda forma, ela é particularmente muito perigosa e é muito difícil que uma pessoa que ela entre numa plataforma de jogos com essa intenção, ela não desenvolva problemas. Quando uma pessoa começa a jogar, tanto mesmo que seja uma situação de lazer, ela num primeiro momento em que ela joga, ela começa a ganhar. Ela ganha porque existe um mecanismo dentro de uma plataforma que ela estipula a partir de um algoritmo que ela tem que ter pequenos ganhos para que ela se mantenha dentro daquela plataforma jogando. Porque do ponto de vista neurobiológico, um pequeno ganho que a pessoa tem dentro de uma plataforma tem um efeito cerebral muito parecido com um grande ganho. Então a pessoa ela tem uma sensação de que ela está no controle, que ela está ganhando com aquilo, e quando ela coloca dentro de uma planilha ou vê depois de uma hora, duas horas de jogo, quanto que ela ganhou e perdeu, ela realmente perdeu. Então, e daí neste momento ela continua jogando de uma forma compulsiva. Por um lado, porque aqueles ganhos elas trouxeram prazer para ela, mas por outro lado, porque ela começa a correr atrás de um prejuízo do que ela teve. Aí, quando esse processo está desencadeado, é muito perigoso e a pessoa ela tende a ter impactos muito importantes dentro tanto da saúde mental quanto da saúde financeira.
Você falou saúde financeira, né? E a saúde mental, quais são os impactos mais comuns que a gente vê dentro da
para a pessoa, para a vida familiar, no trabalho? Como é que acontece?
Então, do ponto de vista da saúde mental especificamente, do ponto de vista epidemiológico, existe uma associação, que não é uma associação só que é feita em estudos no Brasil, mas na literatura internacional, que eles apontam que existe uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico. Nós temos também várias outras dependências a álcool e outras drogas que eles também estão associados ao jogo compulsivo. E existe, por exemplo, uma taxa de suicídio que ela é 5 vezes maior do que a população em geral entre pessoas que desenvolvem problemas com jogos e apostas.
Agora, qual deve ser o primeiro passo para a pessoa que reconhece esse vício em bets? E existe essa ajuda no Sistema Único de Saúde?
Sim, como você havia perguntado, existe uma dificuldade de identificação de quando isso se torna um problema. Dentro, em saúde mental, a gente tem 2 parâmetros que eles são bastante importantes para definir algum tipo de dependência, que é o primeiro, quando uma pessoa ela deixa de fazer outras coisas ou quando aquilo tem um impacto no cotidiano dela. Aquilo tem um impacto no cotidiano da pessoa, normalmente é difícil de mensurar, principalmente quando alguma coisa ela não é criminalizada. Então ela tende a naturalizar aquela prática que ela desenvolve. Dentro de saúde mental, é muito importante que a pessoa ela ouça as pessoas que estão ao redor, que elas normalmente têm uma sensibilidade muito maior e muito mais apurada para identificar diferenças e mudanças no padrão do cotidiano. Então, se, por exemplo, a pessoa é casada e o cônjuge fala assim, olha, você está jogando demais, você está com um problema. Escute essa pessoa, porque muito provavelmente você está com um problema assim. E aí, o Sistema Único de Saúde, ele está passando por um processo de qualificação em relação a cuidado de pessoas com problemas com jogos e apostas, e é uma qualificação necessária, porque esse é um fenômeno